Senhores deputados, boa tarde. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Eu peço muita desculpa aos senhores deputados. Quer dizer, não sei se teve a pedir. Desculpa, vou pedir. Pela minha ausência nas últimas duas semanas, não sei se isso foi visto pelos senhores deputados como uma vantagem, se como um inconveniente, mas acontece que há 15 dias atrás faleceu uma minha sogra e eu tive que me ausentar uns dias de Lisboa e a semana passada, por razões que se prendem com questões de natureza política ou partidária que foram de conhecimento público, que não, exatamente, não pude ir mesmo àquela nossa deslocação. Vamos então dar início aos nossos trabalhos. O primeiro ponto é a apreciação e votação do relatório de participação da delegação da Assembleia da República na reunião interparlamentar organizada pela Comissão AFET do Parlamento Europeu. Sr. Deputado. Hã? Sr. Deputado João Rebelo. O primeiro ponto da ordem de trabalhos é com o Sr. Deputado João Rebelo. Assuntos questões externas e de segurança do Parlamento Europeu. Organizem-se. Foi para Lamego. Sr. Deputado. Hã? Sim, julgo que sim, porque eu não posso ir.
Bom, estou. Sim, já está. Não se desligou, mas estava lá amarrado ao fundo. Sr. Presidente, o relatório foi distribuído, a sua elaboração contou com a mais que preciosa colaboração dos serviços da Assembleia junto em Bruxelas. A reunião a que o Sr. Deputado João Rebelo e eu próprio fomos em representação da Comissão de Defesa foi uma reunião de parlamentares de toda a União com a Comissão de Negócios Estrangeiros do Parlamento Europeu e que, do meu ponto de vista, em relação ao relatório, merece talvez dois destaques em relação à matéria que lá se passou. Uma análise mais pormenorizada pode ser consultada pelos seus deputados através da leitura do relatório, que está, do meu ponto de vista, bastante factual em relação ao que lá se passou e dá uma ideia geral adequada do teor da reunião. Eu destacaria dois pontos. O primeiro tem a ver com a Líbia. Fiquei com a impressão, não sei se o Sr. Deputado João Rebelo partilha ou não essa impressão, mas fiquei com a impressão de que há pouca disponibilidade na União Europeia para encarar seriamente a resolução do problema na Líbia. A Líbia, desde a destituição do Presidente Gaddafi, entrou numa fase complexa de agitação interna. E por meios violentos.
É uma elegância que tem que ser superada.
Destituição essa para a qual vários países da União Europeia contribuíram de forma muito decisiva, euforicamente, para utilizar a expressão do Sr. Deputado Correia de Jesus. Mas a impressão com que eu fiquei é de que a União Europeia está à espera que o problema se resolva por si só. À espera que as diferentes facções líbias sejam capazes de se entender ou de resolver o problema. Portanto, eu destacaria, talvez, fortes sinais de preocupação em relação à Líbia, ao impacto que a instabilidade da Líbia no território líbio tem e pode vir a ter de forma agravada na segurança da União Europeia, fortes preocupações em relação a isso. Segundo ponto que me parece destacar, forte divisão no seio da União Europeia em relação às prioridades da ação na frente leste, no confronto da frente leste com a frente sul. Há uma parte muito significativa de países europeus, designadamente os do leste, que estão sobretudo preocupados com a situação na Ucrânia e no relacionamento com a Rússia, e me parecem pouco preocupados com a gravidade da situação a sul, no Mediterrâneo e no norte da África. E tanto uma como outra, ambas as situações podem ter, ou estão a ter e vão ter no futuro, seguramente, repercussões significativas em termos de segurança dentro das fronteiras da Europa. E essa divisão é visível, do meu ponto de vista, em dois aspectos, que, aliás, procurei salientar na minha intervenção lá na reunião. Primeiro, a separação entre a política externa de vizinhança, a política europeia de vizinhança e a política externa, que do meu ponto de vista resulta num enfraquecimento de ambas, porque deve haver uma maior articulação entre a política europeia de vizinhança e a política externa da União. E julgo que a entrega a comissários diferentes e obedecendo a estratégias diferentes contribuirá para um enfraquecimento de ambas as políticas. E, por outro lado, dentro da própria política europeia de vizinhança, já se falar claramente na construção de duas políticas europeias de vizinhança, uma para o leste e outra para o sul. Portanto, aliás, eu creio que o governo português também já manifestou preocupações nesse sentido nas instituições europeias. Eu fiz uma intervenção em sentido de manifestar preocupação com essa divisão. E estes seriam talvez os dois aspectos que eu destacaria da reunião. Não sei se o deputado João Rebelo entende destacar algum outro. Da leitura do relatório, alguma dúvida que surja e que nós sejamos capazes de elas responder, cá estamos disponíveis para isso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, muito obrigado. Também concordar com o que aqui foi dito pelo deputado Marco Pestelo na presença que tivemos em Bruxelas. Também agradecer a colaboração da nossa representante do Parlamento, nesse caso, que trabalha em funções de assessoria e que nos deu um trabalho muito importante in loco. E eu gostaria de destacar também do que foi aqui dito, que na abordagem da política de vizinhança, nós, eu e o deputado Marcos Pereira, também sentimos esse conflito evidente de leste ao sul. E, sobretudo, como o comissário europeu que estava a falar era do norte da Europa, tinha uma preocupação evidente com os assuntos mais a leste do que propriamente a sul. Por outro lado, há um limite no que é agora a maneira de fazer a política de vizinhança, ou seja, de uma maneira compreensível, existem as ideias de fundo na cooperação e colaboração que a Europa quer ter com esses países que estão vizinhos da Europa e que não fazem parte da União Europeia, baseado num conjunto de valores e de obrigações que esses Estados têm que ter para ter essa relação com a União Europeia, mas, por outro lado, existe agora uma nova dinâmica que é a diferenciação consoante os vizinhos. Os vizinhos são diferentes, cada um deles merece uma abordagem diferente, não pondo de fora, obviamente, os princípios fundamentais da União Europeia. Essa abordagem diferenciada pareceu-nos interessante, mas o que foi dito e bem pela intervenção do deputado Marcos Pestelo nessa reunião foi que isso podia depois, se calhar, fazer com que a política de vizinhança da União Europeia se afastasse do que é a política europeia enfim, da pesca em termos de negócios estrangeiros, como também tendencialmente se concentrar em dois ou três problemas emergentes a leste e esquecendo de tudo o resto. Também há uma falha muito grande no relacionamento específico da União Europeia com a Rússia, que deixa muito a organizações outras, nomeadamente a NATO, ou até mesmo com países membros da União Europeia que atuam individualmente na relação com a Rússia, esse papel é importante que a Europa deve ter com a Rússia. Portanto, tem um papel importante nos outros todos os vizinhos, mas com a Rússia tem tendência a ter um papel menos relevante. Isso também foi algo que foi claramente referenciado. Na Líbia ficou claro para nós que há um receio evidente da União Europeia a intervir ou ter um papel mais importante. não só por faltas de meio, mas pela a situação absolutamente incontrolável com que se vive neste momento na Líbia, que pode trazer problemas eventuais depois à presença, a uma presença mais forte localmente. E por outro lado, isto é uma coisa que nós repetimos constantemente, parte da política de vizinhança da União Europeia, como é típica na forma como funciona a União Europeia, vai-se desenvolvendo de uma forma estanque em relação aos outros pelouros de outros comissários em matérias muito parecidas. Portanto, existe de novo esta tendência a cada um trabalha para o seu lado. E numa mesma instituição, depois cada um trabalha para o seu lado e cada um dá mensagens diferentes, por vezes, para um determinado tipo de assuntos, o que torna a coesão comunitária europeia em relação a isso, enfim, é absolutamente evidente, enfraquecendo a posição da União Europeia como instituição. E finalmente, isto é o último que eu gostaria também de destacar, muito baseado em valores e em ideias, com muita pouca aderência com a realidade atual. Ou seja, também há muitos valores, concessões e etc., que depois estão absolutamente a milhas do que é a situação da vizinhança, ou a sua mudança constante, a sua mutação permanente, que leva também a uma resposta pouco credível e concreta da União Europeia. Isto também foi referências que foram feitas localmente. Estranhamente ou não, eu achei das intervenções dos eurodeputados que têm tendência a fazer intervenções muito afastadas também deste um certo realismo necessário a isto, achei, pelo contrário, mais interessante desta vez do que a última vez. Também a última vez que estive lá foi há 4 anos. Há 4 anos. Achei as intervenções já mais direcionadas e concretas, tirando, obviamente, que enfim, houve lá umas intervenções tapafúrdias de deputados que nós sabemos que vêm de movimentos e de partidos que também não procuram credibilidade, mas, por outro lado, no que era no debate interessante sobre a Líbia, achei que havia intervenções que foram destacadas. E achei que a intervenção inicial do comissário foi uma, lendo o papel, e a intervenção final, respondendo às perguntas, já dizendo por ele próprio, já foi outra também. Foi uma coisa que eu acho que o Marco tem essa, o deputado Marco Costão. Exatamente. Pois, exatamente. Portanto, achei também aqui uma coisa que ele achou que a própria dinâmica das perguntas e o debate o levou a mudar, não de opinião, mas pelo menos a outro tipo de sensibilidade que eu achei engraçado. Portanto, era só isto também que eu queria transmitir da nossa presença em Bruxelas nesta reunião. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria sublinhar a importância deste relatório que estes nossos dois colegas aqui trouxeram, o meu camarada e amigo Marcos Pestrello e o meu colega João Rebelo, porque ele dá um pouco, de uma forma que para mim é trágica, a imagem do que são as várias instâncias europeias na discussão das realidades com que estamos confrontados. E eu sublinho a forma como o Sr. Deputado João Rebelo e já antes o Sr. Deputado Marcos Pestrello tinham deixado de ver aqui a distância que há entre as intervenções, independentemente da sua qualidade intrínseca, e aquilo que é a realidade, de facto, que estamos a viver. Como é que é possível que, num contexto destes, a União Europeia não tenha uma política clara para a Líbia e para o sul da Europa? Quer dizer, estamos com dois grupos que se reivindicam do Estado Islâmico no território que era a Líbia. E é preciso ter a noção daquilo que são as nossas responsabilidades. Eu sou um homem moderado, um social-democrata moderado, não tenho nada a ver com o PSD. Sempre fui, ao longo da minha vida, desde sempre, nunca me lembro de ter sido outra coisa. Agora, quer dizer, quem fez aquela embrulhada toda e levou a... E eu gostei muito da fórmula do meu querido camarada Marcos Pestrello para falar da... Como é que se foi? A destituição. A destituição do presidente Gaddafi. Mas, quer dizer, quem deu origem àquela destituição sui generis de um presidente que foi morto num cano de esgoto nos arredores de Trípoli e de uma outra cidade, quem deu origem àquela intervenção foram, sobretudo, dois grandes países da União Europeia. A França de Sarkozy, que por acaso parece que tinha sido financiado pelo Gaddafi, e a Inglaterra, o Reino Unido, do Sr. Cameron, nosso mais velho aliado. Foram aquelas intervenções desastrosas, sem ter em conta o dia seguinte. Eu lembro que no tempo da Guerra Fria, quando se temia uma explosão nuclear e o rebentamento de uma guerra nuclear, houve dois ou três filmes que foram muito marcantes para a minha geração, que falavam do dia seguinte. E era, de facto, uma coisa que era preciso ter em conta e que, felizmente, os dirigentes dessa altura... quer o Nikita Khrushchev. É verdade, e já tenho tido o privilégio de fazer debates consigo na SIC Notícias à segunda-feira e sermos sucedidos por gente que tem muito mais share de audiência do que nós, que são os intérpretes de grande categoria desse dia seguinte que trata do futebol. Agora, a verdade é esta. Isto é o retrato da situação em que estamos. E eu gostava, sinceramente, na mesma lógica em que já fiz aqui outras propostas, que têm em conta o facto de termos hoje a presidir à Comissão de Defesa uma pessoa com as qualidades do Sr. Deputado José Matos Correia, enfim, que foi antecedido, evidentemente, também não é preciso estar aqui hoje a fazer cortesias.
Pré-emérito.
Os dois eméritos estão ausentes. Estão ausentes da sala e não vale a pena estar com cortesias. Mas a verdade é, eu tenho a esperança que nós um dia possamos ter aqui um debate que seja um pouco mais marcante sobre estas matérias e que inclusivamente nos sirva de argumento para este tipo de intervenções, que seguramente foram de qualidade, neste tipo de cenários e noutros em que muitos de nós temos a possibilidade de participar fora das nossas fronteiras, e nomeadamente no que tem a ver com o relacionamento com a Rússia e na questão da Ucrânia. Eu já por várias vezes tive a oportunidade de dizer aqui, e há mais de um ano, que acho que estamos constantemente a resvalar para uma situação que encontra as suas raízes mais nefastas e mais profundas naquilo que era o modelo da Guerra Fria, que era um modelo muito cómodo, do outro lado estavam os adversários, deste lado estamos nós os bons, qualquer que seja o lado em que estamos, e é um modelo que é muito confortável porque não obriga a pensar. E há muita gente que não gosta de pensar, de um lado e do outro desta barricada. E eu acho que, em parte, o que está a passar na Ucrânia tem que ver com esta incapacidade que a União Europeia tem tido para definir um mínimo dos mínimos de decência em termos de política de segurança e defesa, em termos de política externa e de segurança e defesa. E uma boa parte do que se tem passado na Ucrânia e as transformações sempre pela negativa que se têm vindo a verificar têm a ver com essa posição, com as posições que foram assumidas primeiro pela senhora Merkel, pela Áustria, favorecendo já no pleno movimento da Maidana alguns dos núcleos mais extremistas, depois recuando, com as posições que foram assumidas por muitas personalidades da União Europeia, nomeadamente aquela senhora que era alta comissária para a política externa e que tinha um título qualquer britânico, cujo nome a gente já nem se lembra, nem vale a pena que se lembre. Mas quer dizer, e os disparados que foram sendo feitos em Kiev e noutros pontos. Eu acho que valia a pena reunirmos os contributos de experiência que aqui temos, a começar pelo Sr. Presidente e pelos Presidentes eméritos, mas também pelos participantes nesta conferência, para falar sobre esta realidade. Estou-me a lembrar, por exemplo, que agora o Presidente eleito democraticamente, e eu tive o privilégio de coordenar a equipa de observadores internacionais com mais de 100 deputados de 20 países que observaram as últimas presidenciais na Ucrânia. O Sr. Presidente Poroshenko nomeou para governador de Odessa, que é uma região da Ucrânia, numa lógica que tem que ver com uma ideia que me é querida sob muitos aspectos, que é a do internacionalismo, o ex-presidente da Geórgia. Por acaso é uma pessoa que eu também conheço bem, até bastante melhor do que o Poroshenko, que é o Mikhail Saakashvili, que foi o homem que tentou, e aqueles que pertencem à Assembleia Parlamentar da NATO sabem isso bem, nomeadamente o ex-presidente da Assembleia Parlamentar da NATO, José Lelo, provavelmente o presidente emérito e vice-presidente da Assembleia, Júlio Francisco Miranda Caio, e também o seu presidente emérito, Manuel Filipe Correia de Jesus, conhecem. Foi o homem que tentou, e houve muitas vozes no Ocidente que quiseram, fazer entrar a Geórgia na NATO antes de 2008. E foi o homem que... É um tipo genial, devo dizer. É um tipo absolutamente genial. Eu tive o prazer de o ver em variadíssimas circunstâncias, mas é um genial perigosíssimo, como há outros, até na nossa terra, mas não há tão perigosos como eu. E porque é um homem que se lançou em guerra contra a Rússia. E o que é que teria sido se, como muitas vozes quiseram, na anterior administração Bush e anteriores posições na União Europeia, se a Geórgia tivesse sido admitida na NATO antes dessa noite fatídica, que foi a noite de 8 para 9 de agosto de 2008, que foi quando foi lançado o ataque da Geórgia à Ossétia do Sul e a Tchimvali, que é a capital da Ossétia do Sul. E depois, claro, teve a resposta que conhecemos por parte da Federação Russa e os tanques russos, que lembravam, do ponto de vista tecnológico, os tanques da Segunda Guerra Mundial, aqueles do glorioso Exército Vermelho, que tomou conta de Berlim, chegaram a 30 km de Tbilisi. Evidentemente que houve muita gente na Geórgia que teve um susto muito grande. E há mesmo imagens televisivas desse susto que tocou o próprio então presidente democraticamente eleito da Geórgia, Mikhail Saakashvili, hoje governador de Odessa. A ideia de ter um georgiano como governador de Odessa é, à partida, do ponto de vista teórico, na lógica do internacionalismo e na lógica da construção de uma Europa cada vez mais unida, mesmo em partes remotas como aquelas, é uma ideia que me agrada. Agora, nomear como governador de Odessa, que é uma cidade que é relativamente... Bom, também já tive o privilégio de estar e devo dizer que é lindíssima. E há seguramente muita gente que a conhece, pelo menos da obra do Coraçado Potemkin, do Eisenstein, porque a escadaria de Odessa é a escadaria Potemkin. É uma cidade lindíssima, onde, aliás, vivem portugueses, e onde havia uma cimenteira que era inteiramente portuguesa até há 2-3 anos. Agora foi, em parte, vendida aos irlandeses. Mas há portugueses que ainda lá estão e que são quadros e engenheiros dessas empresas cimenteiras. Mas nomear como governador de uma região tão importante como a Odessa, uma pessoa que é, obviamente, altamente hostil à Federação Russa, parece-me que é uma coisa, pelo menos, insólita. Eu acho que talvez fizesse sentido que nós fizéssemos alguma reflexão sobre isto, quer no quadro daquilo que tem que ser o inevitável e desejável relacionamento da Europa com os seus parceiros do Sul, quer no quadro daquilo que deve ser a reflexão sobre o relacionamento, que eu desejo que seja cada vez mais fraterno, com os parceiros do Leste, para não irmos resvalando a cada dia para uma situação que qualquer dia ainda é mais dramática do que aquela que estamos a viver. E talvez nós pudéssemos aqui também encontrar tempo, num próximo mandato, seguramente, teremos tempo, com esta ou com outra presidência, que terá seguramente a qualidade que esta tem, mas para fazer uma reflexão sobre isto, porque isto tem que ver com o nosso dia-a-dia, isto tem que ver com o nosso futuro. Mas, enfim, saúdo mais uma vez os autores deste relatório, fizeram um trabalho notável, franco, corajoso, e que dá um pouco a medida da situação difícil em que estamos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. No meu lugar, gostava de felicitar os deputados autores do relatório, tanto o deputado João Rebelo como o deputado Marcos Estrela, subscrever também muito o que foi dito por eles, nomeadamente as duas referências essenciais que o deputado Marcos Estrela salientou no relatório, não só no relatório escrito, como oralmente, nomeadamente a questão de Colíbia e a dicotomia que graça na União Europeia entre a Frente Leste e a Frente Sul. Relativamente à Líbia, apenas uma nota, neste momento, para além do caos que já foi aqui identificado pelos três deputados que me antecederam, só vejo um país com, para além dos dois que já foram identificados pelo deputado João Soares, com vontade para, ou pelo menos com preocupação sobre a situação, que é a Itália. E o facto de ter neste momento uma ex-ministra de Negócios Estrangeiros como alta representante para a política externa da União Europeia poderá ser um sinal não tanto gravoso como o que foi aqui relatado, uma nota que eu gostava de deixar. Relativamente às prioridades da Frente Leste e à dicotomia que foi aqui abordada pelo deputado Marcos Pestrelo, concordar, mas acima de tudo, para quem tem relação com as organizações internacionais, Portugal faz parte, como Portugal aborda, há aqui uma nota essencial que é o que graça na Europa e um pouco no mundo é uma lógica de não intervenção, não, ou seja, não diria uma cultura pacifista, mas uma cultura de evitar experiências bélicas em todo o lado. Porque também as últimas experiências bélicas que houve, tanto nos Balcãs, como no Iraque, como em todo, como na Líbia, aconteceram nos últimos anos, não são de recordar pelos cidadãos europeus, não é o que nós estamos aqui a falar. E, portanto, há esta noção europeia, e por isso é que também, se calhar, o presidente ucraniano e o presidente russo têm esse tipo de atitudes, que são umas ofensivas, ostensivas para com a Rússia, outras ostensivas para com a Ucrânia, e portanto não sei onde é que isto vai parar, mas a nota que eu gostava de deixar final era esta mesmo, que estão neste momento os atores internacionais estão a jogar muito com a cultura pacifista que neste momento os cidadãos europeus têm, e independentemente da gravidade que há, nomeadamente, seja no Mediterrâneo, seja na Líbia, seja na Ucrânia. Obrigado.
Sr. Presidente, eu tenho estado a ouvir este interessante relato, com muito interesse, e acho que este relatório é muito interessante para nós, e de facto só demonstra que, pelo que tenho aqui ouvido, que há uma grande vocação para acertar no topo-bola à segunda-feira. De facto, tudo isto que está aqui a ser dito foi, não faltaram, e não foi apenas aqui em Portugal, mas por todo o mundo, avisos de que ia ser assim. Não é? Que é relativamente à Líbia, que é relativamente à Ucrânia. Enfim, não faltaram por esse mundo fora vozes sensatas que alertassem para que a União Europeia estava a ter uma atitude irresponsável, errática, que teria trágicas consequências, etc, etc. E lembro que essas vozes eram vilipendiadas pelos entusiastas destas intervenções europeias, que era a Primavera Árabe na Líbia, era a Praça Maidan quase comparada, enfim, a uma revolução democrática. Bom, e agora creio que, depois das coisas acontecerem, acaba por se reconhecer que havia muita gente que tinha razão numa altura em que não lhe deram. Mas, enfim, eu diria que mais vale tarde que nunca, apesar de que podiam ter sido evitadas todas essas consequências catastróficas se tivesse havido no mínimo bom senso, que não houve. E o problema que mais me preocupa é que eu não creio que eu creio que o reconhecimento dos erros passados, infelizmente, não estão a contribuir para evitar erros futuros. E, portanto, eu continuo muito pessimista relativamente àquelas que são as orientações prevalecentes na União Europeia, e li muito recentemente um artigo no Guardian sobre a intervenção britânica na Síria, que repete todos estes erros. Repete todos estes erros, inclusivamente referindo que, e não sou eu que o digo, foi um articulista do Guardian, dizendo que essa ideia de que estava a ser fornecido material não letal ao Estado Islâmico é uma falsidade, foi fornecido material pesado por parte do Reino Unido, que está agora a ser utilizado, inclusivamente contra, enfim, todos aqueles que sabemos. E, portanto, eu creio que estes erros continuam a repetir-se.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, muito obrigado. Relativamente a esta petição, nós demos a recepção da mesma no dia 22 de abril de 2015. De seguida, tentamos avaliar a informação da mesma. O primeiro peticionário era a URAP, que apelava um pouco no sentido de dotar a cidade do Porto, no Norte, um memorial relativamente às vítimas do fascismo, consagrado na Rua do Heroísmo, no 329, onde atualmente existe o Museu Militar do Porto, e referiam nessa mesma nota prévia que lá teriam sido torturados ou inquiridos mais de 7.600 pessoas. Salientar, obviamente, que o Museu Militar já foi inaugurado desde 1980, e era então um símbolo da resistência e um pouco o símbolo de alguns movimentos que poderiam ter existido à data da altura do fascismo. Numa análise da informação, fizemos o pedido para que a URAP se deslocasse e viesse até à Assembleia da República para nos apresentar a informação sobre o mesmo. Havia ali algumas dúvidas, havia informações para esclarecer relativamente ao conteúdo, mas nomeadamente também relativamente aos princípios do mesmo. De referir também que o PCP também já tinha apresentado um projeto de resolução 2015 referente a esta mesma matéria, e por isso havia que ter alguma informação mais concisa. Era numa das informações da URAP e dos peticionários, era importante então preservar as memórias, salientar que o projeto seria então complementar ao Museu Militar e que não iria desvirtuar o que atualmente se faz no mesmo museu, e a URAP deu-nos um dado novo na nossa reunião, que era simplesmente o uso das escadas como um lugar de importância especial e não uma utilização do espaço como um todo, como anteriormente tinha sido salientado. Obviamente, nós tínhamos que verificar em loco e avaliar também no local essa mesma informação e perceber também um pouco do que estava a acontecer. Fizemos uma visita no passado dia 8 de junho, onde nessa mesma visita verificamos efetivamente a possibilidade daquele local ser complementar e poder por si só não interferir na movimentação dos visitantes do Museu Militar. Será também importante nós salientarmos, Sr. Presidente, que a Comissão de Defesa Nacional, dia 19 de maio, solicitou, através da Sra. Secretária de Estado Parlamentar e das Igualdades, que fosse prestado pelo Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército uma informação relativamente às considerações que existiam anteriormente do Chefe de Estado-Maior. Durante todo este processo, que começou em 1980 com algumas movimentações do URAP e de outras pessoas, no intuito de se implementar lá este tal memorial, este tal local de referência, existiram várias pessoas que estiveram nas FIAs, existiram várias avaliações. Existe, no entanto, também uma coisa importante nós salientarmos. O Museu Militar concorreu pela Lei de Quadros dos Museus, em que eu tenho aqui o relatório também que poderemos depois juntar ao processo, e nesse mesmo relatório também sugere aqui que pode existir uma complementariedade daquela exposição no âmbito do Museu Militar. Por isso, eu acho que é importante ficar bem patente que o Museu Militar não fica interferido com aquela exposição, com aquela possibilidade de complementar uma exposição naquelas escadas, que também esta mesma temática poderá ser complementar à atualmente diferida naquele espaço. E de uma forma muito importante, que havia dúvidas por parte do Exército, por parte do Governo, este projeto não tem qualquer custo neste momento, tem custo zero para o erário público, tem custo zero para o Exército e por si só poderá ser um dado novo. Dado novo o facto de ser somente as escadas que eles quererão utilizar, dado novo pelo facto de não existir custos nessa matéria e dado novo tendo em conta que poderá ser complementar à atual exibição e por si só potenciar mais visitantes e até uma melhoria do que é a arte museológica e a capacidade de nós oferecermos uma oferta museológica mais completa. Sobre a nossa opinião, tendo em conta que este mesmo assunto será discutido em plenário da Assembleia da República, escusei-me de o referir no relatório, sendo que poderemos certamente depois em plenário fazer essa discussão mais profícua. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Parece-me interessante o relatório que foi feito pelo nosso colega da bancada do PSD. Acho que faz todo o sentido que se encontre uma fórmula para assinalar a importância daquele local, nomeadamente no que tem que ver com o combate contra a ditadura durante os 48 anos que ela durou. Até porque, no que diz respeito à PIDE do Porto, à antiga sede da PIDE do Porto, muitos parlamentares portugueses, alguns eminentíssimos, eu estou-me a lembrar só dos que eram do meu partido, ou sobretudo dos que eram do meu partido, mas seguramente no Partido Comunista Português também há parlamentares que passaram por aqui, que estiveram presos nas instalações da PIDE do Porto. Curiosamente, está localizada numa rua que tem o nome de Rua do Heroísmo. E mais, vou dizer uma coisa, o PSD, até tem, como aliás o PCP, porque do ponto de vista histórico, o exemplo que eu vou referir tem que ver com o PCP, mas também tem que ver com o PSD, houve pelo menos dois parlamentares que fizeram duas audaciosíssimas fugas das instalações prisionais da PIDE do Porto. Um foi um queridíssimo amigo meu que já morreu, que se chamava Hermínio da Palma Inácio, que foi parlamentar na bancada do Partido Socialista aqui na Assembleia da República, e outro que foi presidente da FAUL, como diz o meu camarada e amigo Marcos Pestrelo, que é neste momento presidente da FAUL, que ele é um sucessor, eu também já fui, mas isso não vem para o caso aqui, mas outro que foi líder da bancada do PSD, atenção, houve um líder da bancada do PSD, que aliás foi eminentíssimo, chamado Silva Marques, que é da zona de Porto Mós, que está vivo, que fugiu enquanto quadro militante do Partido Comunista Português. Tem, aliás, um livro interessantíssimo, que foi editado pela editora do Expresso, Dr. Balsemão, está esgotadíssimo, mas que se encontrava aí nos alfarrabistas por preços decentes e provavelmente ainda se encontrará. Eu há relativamente pouco tempo quis recuperá-lo e não fui comprá-lo, provavelmente como deveria, por razões afetivas, ao primo do Sr. Presidente, que é o melhor livreiro do país, o Sr. Zé Pinho, que ainda hoje encontrei, o homem de ler devagar, mas comprei-o com relativa facilidade e é um livro que eu recomendo vivamente, que eu não sei, talvez o António Filipe se lembre como é que ele se chama, que é Memórias de um Militante do Partido Comunista, ou... onde ele conta justamente, entre outras coisas, conta a fuga da cadeia da Pinto do Porto. Ele conta muito bem a fuga da cadeia. E conta também coisas que têm a ver com a Ucrânia, porque o 5º Congresso do Partido Comunista Português teve lugar em Kiev, na Ucrânia, e ele conta também, e são episódios alguns bem deliciosos, eu recomendo vivamente essa leitura. Portanto, um líder da bancada do PSD durante muitos anos e muito conhecido, para além, evidentemente, do Cal Brandão e do António Macedo, que estiveram presos lá, mas não fugiram, e seguramente outros destacados. Não me estou a lembrar de nenhum nome de um destacado dirigente do PCP, ou mesmo de algum dirigente, não do Bloco de Esquerda, mas tenha aderido ao Bloco de Esquerda, que tenha passado para a cadeia do Pido. Acho que encontrar uma solução à volta da escada é pouco. Eu tive que fazer um tratamento no Porto há relativamente pouco tempo para um problema que tenho no joelho e fui lá visitar as instalações. Agora não ia há muito tempo. E acho que ali, sinceramente, vocês também lá foram, percebo pelo vosso relatório, acho que há ali mais pano para mangas. Pode fazer uma coisa um bocadinho mais significativa e não apenas à volta de uma escada, sem pôr em causa o museu, que está bastante bem. Está bastante bem e gostei de ver o museu. Eu não o tinha visto nunca desde 80, que foi quando ele foi criado. E acho que é um museu que é digno e que não desonra as Forças Armadas. E é um bom museu, mas acho que valia a pena fazer ali essa referência que me parece, a todos os títulos, desejável e justa no plano histórico, porque aquilo durante mais de 40 anos foi um antro de tortura, porque havia ali a PIDE, fazia ali exatamente o que fez em Lisboa. Portanto, havia sessões de tortura, havia salas onde se fazia tortura. Eu bem sei que agora, por iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa, ainda presidida pelo líder do meu partido, António Costa, foi reaberto como museu o Aljube, mas acho que faz todo o sentido que no Porto haja qualquer coisa que inclusivamente possa até ser feita em articulação com o Museu da Luta contra a Ditadura, que está neste momento no Aljube. Eu ainda não o fui ver a exposição que lá esteve há 2 anos, que era bastante boa, onde há a reconstituição de alguns curros, etc., e de salas da prisão, e portanto acho que faz sentido e acho que há espaço. Sinceramente acho que há espaço e com praticamente sem custos pode-se fazer alguma coisa e pode-se apelar em que as Forças Armadas possam fazer também alguma coisa ali e tenho a certeza que com o apelo do Sr. Presidente, o Chefe de Estado-Maior do Exército e o Chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas serão sensíveis a esta ação de justiça histórica. Provavelmente. E para o próximo governo. Também.
Muito obrigado. Eu vou ser breve porque eu tenho que ir para a primeira comissão para umas audições que estão lá a decorrer. Mas queria felicitar o Sr. Deputado Relator e queria felicitar também o cuidado que foi posto na elaboração deste relatório, que incluiu inclusive uma visita ao local, que eu acho que é extremamente meritório por parte desta comissão e que se revelou de facto proveitoso relativamente ao resultado final a obter e portanto obviamente vou votar com muito apreço favoravelmente este relatório. E já que o Sr. Deputado João Soares puxou o tema, eu creio que vale a pena referir duas coisas. Em primeiro, que é importante que também uma iniciativa deste tipo tenha lugar no Porto. Nós os símbolos que têm sido usados em termos museológicos tem sido fundamentalmente a Fortaleza de Peniche, por razões que são conhecidas. Em Lisboa, agora recentemente, abriu o Museu do Aljube, tem havido sempre aquele problema da placa da Rua António Maria Cardoso, e creio que é importante no Porto, de facto, também haver um testemunho. E esta cadeia da Rua do Heroísmo, desse ponto de vista, há uma circunstância feliz, que é ser um edifício público e por vistos, reunir características interessantes para este efeito. Corroborando o que o Sr. Deputado João Soares acaba de dizer, eu creio que houve, de facto, um fortíssimo movimento antifascista no Porto, menos conhecido, porventura. Personalidades, algumas do PSD, o já falecido Mário Júlio Montalvão Machado, que chegou a ser líder parlamentar do PSD e que certamente passou pela cadeia da PIDE do Porto, se não como preso, ignoro, mas pelo menos como advogado de presos políticos, seguramente terá passado. É verdade, o ex-líder parlamentar Pedro Marques protagonizou uma fuga audaciosa juntamente com o ex-dirigente do PCP Jorge Araújo, depois também editor, enfim, ainda é vivo, e que fugiram os dois da cadeia do Pio do Porto. E foi na Rua do Heroísmo, foi para a Rua do Heroísmo que foi transferido Álvaro Cunhal quando da célula de prisão do Luso em 1949. Portanto, Álvaro Cunhal, Militão Ribeiro e Sofia Ferreira, foram presos na Casa Clandestina do Luso, que era a casa do secretariado do PCP, foram transferidos de imediato para a Rua do Heroísmo e só mais tarde para Lisboa. Portanto, é, para além de no Porto, também teve lugar um célebre processo, que tem um nome conhecido, dos 50, não é? Que envolveu ex-dirigentes do PCP como Ângelo Veloso, personalidades africanas, creio que como Agostinho Neto, enfim, portanto, creio que há todas as razões para que no Porto haja um testemunho desta natureza.
Senhor. Senhor Presidente.
Eu estava a esquecer de dirigentes socialistas, como António Macedo, Cal Brandão, enfim, e vários deles. Não é?
Sr. Presidente, só para cumprimentar o Sr. Deputado. Só para cumprimentar o Sr. Deputado Relator, o Deputado Ricardo Santos, pela elaboração deste relatório. Muito completo. Eu acho que a própria intervenção e a visita ao Porto permitiu até arranjar uma solução intermediária sobre a vontade dos peticionários e o que os ramos estão, o ramo, neste caso o Exército, está disponível provavelmente a aceitar ter lá. A ideia de usar a escadaria como zona de exposição desse mesmo, enfim, dessa mesma vontade de marcar a presença neste evento. A nossa posição é conhecida, tudo seja recordar a história de Portugal em todas as suas facetas, neste caso concreto da história mais recente, e que ex-colegas nossos, enfim, por várias razões, passaram por essas situações muito complicadas e muito importantes para que a democracia voltasse a Portugal. Eu acho que são sempre aspectos e dados importantes. E também, portanto, este facto de que este relatório está muito completo, teve o cuidado de falar com as pessoas, foi ao local, e eu acho que isto é um bom exemplo de como deve ser feito um relatório. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também saudar o relator da petição, subscrevendo muitas das intervenções que aqui já existiram de outros senhores deputados. Creio que este é um relatório merecido para uma causa que é de grande importância, e portanto já foi aqui dito por outros senhores deputados que o próprio enquadramento deste relatório, tendo uma visita ao local, só dignifica de facto os peticionários e o seu objeto, que é de interesse nacional, no fundo. É uma alusão histórica importante a um período concreto onde muitas e muitos sofreram na pele, e outros não tão diretamente, mas também sofreram a circunstância de um país em ditadura. E portanto eu creio que neste momento o que falta é fazer, e é dar sequência àquilo que estará acordado por motivo deste movimento, mas também por a ação do próprio relatório e do envolvimento que o Sr. Deputado Relator teve com outros senhores e senhoras deputadas, e, portanto, parece-me que o que importa é fazer e é um contributo importante na nossa história recente.
Sr. Presidente, eu gostaria de destacar a visita, porque foi muito interessante e foi, sobretudo, muito interessante a nossa visita às novas instalações do, cujo nome agora é Comando Operacional Conjunto, exatamente, porque como já mudou 3 vezes o nome deste que eu estou, Conjunto, exatamente. E há aqui deputados que não visitaram as anteriores instalações do Ministério da Defesa Nacional, mas que eram num... ou anterior, não é? Bom, e comparando essas instalações com o que eles expõem agora, enfim, não tem absolutamente nada a ver. Agora sim, temos as nossas Forças Armadas têm de facto instalações com capacidade e qualidade para desempenhar essas funções. E foi feito e edificado neste último ano e convém aqui ser realçado que foi feito nesses termos e nesse tempo. Os briefings também, sobretudo o briefing que nos foi feito sobre a situação de risco em que se encontram as Forças Nacionais destacadas e em zonas em que militares portugueses participam, ou missões NATO, ou missões das Nações Unidas, ou missões da União Europeia, foi também muito importante a informação que nos foi dada, porque era a informação daquele momento, informação classificada que é entregue e fornecida normalmente, quer ao Ministro da Defesa, quer ao General Simpo. Eu gostaria de destacar isso, Senhor Presidente, porque de facto foi muito interessante e foi com muita satisfação, porque eu não sei se estarei cá na próxima legislatura, mas de ver finalmente, porque eu tinha ido 4 vezes ao Ministério da Defesa Nacional ver aquelas instalações, enfim, no mínimo, enfim, isto não é para repetir, mas patéticas com que nós nos confrontávamos muitas vezes, e agora sim são instalações que merecedoras, enfim, de todo o nosso apreço. A visita à NATO, como eu também já lá tive várias vezes, foi em parte repetitiva, na outra parte foi uma informação interessante para perceber no ponto em que nós estávamos 2 anos depois da instalação daquele comando, do que faz, da importância que tem na própria estrutura da NATO. A informação que nos foi dada foi completa, foram profissionais, mas não foram muito para além do que estava no guião, apesar de, entre aspas, algumas provocações que, através de perguntas do deputado João Soares, minhas e de outros senhores deputados, para que eles fossem para além desse guião. mas, apesar de tudo, foi também importante perceber o ponto da situação dessa estrutura da NATO aqui presente e que é recente, porque tem 2 anos, sobre a sua instalação e o seu formato. Muito obrigado.
O Sr. Deputado João Rebelo fez o relato do que se passou, mas eu gostava de sublinhar mais uma vez, aliás, na linha daquilo que disse há pouco, a propósito do relatório conjunto João Rebelo Marques Pestrelo, que o sentimento com que eu saí daquela visita, que foi uma visita, de facto, muito interessante e muito agradável, às novas instalações do nosso Comando Conjunto, que está muito melhor ali do que estava no edifício que foi do Ministério do Ultramar, junto ao Estado Dublinenses, e que agora é o edifício do Ministério da Defesa. Eu tenho idade para me lembrar ainda daquilo de ser o Ministério do Ultramar e fui lá várias vezes comprar livros e cartas, mapas, mas, para além disso, o sentimento com que saí daquele briefing, que foi bem organizado, que foi dirigido sobretudo por um oficial britânico, é que, como aliás nas instâncias, embora ele tenha dado uma belíssima resposta do ponto de vista de contornar a questão que lhe foi colocada, ele deu uma belíssima resposta às questões que lhe foram colocadas, mas remetendo a responsabilidade para os políticos, mas é relativamente fácil. Mas o sentimento que se tem é aquilo que eu já designei noutras instâncias, nomeadamente em algumas outras, onde tenho o privilégio de estar com Vossa Excelência e com o Sr. Deputado Manuel Filipe Correia de Jesus, e que não devem ser aqui referidas, dada a reserva com que essas matérias têm que ser tratadas, de que estamos a construir uma espécie de linha Maginot. Um equivalente da linha Maginot, salvaguardadas as distâncias. Estamos a construir um aparelho defensivo gigantesco, em que gastamos fortunas colossais. A Sra. Ministra das Finanças segura que quer cortar mais uma vez as pensões dos portugueses, seguramente que não mandou ainda fazer as contas do que gastamos. Do que gastámos no Afeganistão, do que gastamos noutros sítios onde ainda intervimos, e honra-nos seja, porque temos prestações absolutamente excelentes das nossas Forças Armadas, mas não estamos a enfrentar a ameaça com que estamos realmente confrontados. E mais uma vez, a Líbia, os Estados Islâmicos, as Sírias, a Nigéria, o Boko Haram, etc. E nós temos razões para ter orgulho, por exemplo, naquilo que conseguimos coligir em matéria de informações. Está aqui alguém particularmente bem colocado para saber coisas sobre essa matéria, em matéria de informações sobre o que está a passar no Mali, no Sahel e em zonas dessas. Mas depois, em conjunto, no quadro da NATO, no quadro da União Europeia, no quadro das várias instâncias internacionais. E isso para mim ficou perfeitamente patente, porque é deslumbrante ver aqueles powerpoints com os cruzadores, com as fotografias dos porta-aviões e dos submarinos e tal. Mas eu tenho o sentimento, palavra de honra, podem dizer que se calhar estou marcado pelos anos 30 e pelos anos 40 na França, e sou, como o Sr. Deputado João Rebelo, muito de cultura francófona, até porque frequento boas livrarias como aquelas que são dirigidas pelo primo do Sr. Presidente, mas a verdade é esta, quer dizer, eu tenho o sentimento, estamos a fazer o equivalente moderno do que foi a linha Maginot nos anos 40. E depois, como se viu em 40 na França, o outro gajo contornou a linha Maginot. Mas os powerpoints são excelentes, as pessoas que estão à frente das instituições são excelentes, têm todas uma experiência deslumbrante. É muito interessante ouvir aquelas exposições, como aquela que fez aquele ilustríssimo oficial britânico, da Marinha Britânica, não é? E o adjunto, que era um americano, o outro americano, que é o comandante em chefe, esse não está cá, porque está mais tempo em Nápoles e no porta-aviões do que está cá, e eu não lhe levo a mal, porque evidentemente Nápoles também é uma cidade extremamente interessante, mas isto tudo somado, e o esforço que Portugal faz é um esforço notável, e eles ficam encantados por aqui estarem, isso também é importante sublinhar. Eles gostam de aqui estarem, e nós, apesar de tudo, conseguimos uma solução, que é uma solução de um certo equilíbrio em termos de interesses nacionais. E, sobretudo, se vier para ali, eu até preferia que ela fosse para o Sul, provavelmente para o Algarve ou para o Alentejo, mas se vier a tal escola que estava justamente nos arredores de Nápoles e que também está comprometida para vir para Portugal, as coisas são boas, na perspectiva dos nossos interesses. Mas acho que valia a pena nós darmos um contributo, mas fica para o próximo governo, para a próxima comissão, que eu espero que possa ser presidida ou por Vossa Excelência ou por alguém que mantenha este altíssimo nível a que Vossa Excelência e os seus antecessores nos habituaram. Muito obrigado. Não, não.